Olá, tá começando o podcast Restaurapa, o podcast da restauração do Pampa. Aqui, nesse espaço, a equipe do projeto Restaurapa vai contar um pouco mais sobre esse importante bioma, o que ele vem passando e as ações possíveis para sua preservação. Já aproveita e segue nosso perfil nessa plataforma que tu tá escutando para não perder os próximos episódios. Eu sou a Daniela Sangalli e hoje eu vou conversar com dois convidados sobre o capim Annone. Os nossos convidados de hoje são o Fábio Eduardo Schlick, da Emater, e o Leonardo Alonso Guimarães, da Emater também. Se apresentem para os nossos ouvintes, por favor, começando pelo Fábio.
Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Eduardo Schlick, sou assistente técnico regional na área de produção animal e forrageiras e venho trabalhando já há um bom tempo com essa questão do manejo dos campos e recuperação dessas áreas.
Agora o Leonardo manda um alô pro pessoal.
Bom dia, pessoal. Leonardo Guimarães, sou agrônomo, trabalho no Escritório Municipal da Emater em Santana do Livramento, né? E também tô incumbido aí, entre outros temas, o tema da pecuária familiar, né? E maneira de campos.
Estamos, inclusive, fazendo uma gravação à distância, né? Eu estou em Porto Alegre aqui com o restante da equipe da Restaurapa e os nossos convidados estão em Santana do Livramento tocando projetos em loco. Vamos começar falando do capim Annone bem do início, de onde ele veio, né? Ele é uma planta exótica, ele não é aqui do Pampa. Conta pra gente, então, de onde ele veio.
E, acho que antes de contar como é que ele veio, por que que ele veio, infelizmente a falta de conhecimento, não vamos dizer ignorância, né? Ela acompanha a humanidade. E a gente vai evoluindo aos poucos, né? E demora, às vezes, para acontecer certas coisas, né? E no século passado, a pecuária gaúcha era muito praticada de forma muito extensiva, natural, e apresentava índices de produtividade muito baixos e perdas, né, significativas de animais, problemas de pragas, problemas de doenças, controle de parasitas. E havia um processo produtivo muito dependente do campo nativo. Com o advento aí do conhecimento, depois pós-guerra, essa coisa da indústria química, indústria de máquinas, indústria de fertilizantes, né? E a ida de muitas pessoas foram para os Estados Unidos, principalmente, né? Para estudar agronomia, estudar veterinária. Viram lá um sistema de produção mais intensivo. Então, muitos desses, quando retornaram, eles vieram com essa ideia da substituição, da transformação do ambiente, com a questão de outras espécies e coisas. E sempre, se nós pegarmos muitos escritos que tem antigos aí, sempre dizendo assim, a pouca produção do campo nativo, a baixa produtividade, a estacionalidade, sempre depreciando, né, esse recurso natural que nós temos no Pampa. Então isso eu acho que é importante a gente falar, que sempre houve, tanto por parte dos técnicos das instituições, né, resgatando algumas poucas almas aí que sempre defenderam esse recurso natural, sempre houve essa ideia da substituição e a venda de um milagre, né? Por outro lado, nós tínhamos um produtor, né, com, na época, grandes extensões de terras, né, um sistema de produção muito extensivo, até de certa forma equilibrado, mas que nós tínhamos muitas limitações, né, tecnológicas na época. Antigamente, para se curar algum animal, a gente tinha dificuldade, a indústria química ainda não estava como está hoje, né? Então, sempre essa ideia de substituir ou ter alguma coisa milagrosa, isso existe até hoje, isso é comum, tanto é que você entra na internet, procura lá semente de qualquer pasto, surge milhões aí de resultados ali, né, para consumo, sempre os produtores buscando alguma coisa, né, que passa pela substituição de alguma coisa que ele tem, justamente por não valorizar. E isso veio, o Annone veio nesse caminho. Ele entrou acidentalmente, ele veio da África, não se sabe bem certinho ainda a origem disso. Alguns falam que ele veio contaminando uma semente de Rhodes. Rhodes é uma gramínea que se plantava muito para produção de feno. Então, da metade para baixo do século passado, aí se utilizava muito feno, muito cavalo. Né? O exército tinha muito cavalo, tinha muita tração animal, então precisava de feno, né? Então sempre tinha essa busca da produção de feno. Então veio essa semente lá contaminada, nasceu algumas plantas, o pessoal gostou, começou a avaliar. Se tu olhar de longe, um leigo olhando, né, de longe, um capim-anone, né, um campo infestado de capim-anone, olha, bah, que exuberante essa pastagem, né, até o momento que ele tentar arrancar uma planta de capim-anone. E esse capim-anone, ele encontrou esse ambiente. Então ele encontrou um ambiente com solo razoável, um clima muito melhor do que ele tinha lá na África, porque lá, provavelmente, mais seco, né? Com outros inimigos, ele evoluiu lá, não evoluiu aqui, né? Então encontrou esse grupo de pessoas que vieram do exterior já semeando essa ideia da transformação, encontrou aqueles produtores, né, que já estavam, né, buscando um aprimoramento, buscando uma solução, e encontrou esse clima, esse ambiente, né? Então deu tudo certo. Quando uma coisa dá tudo certo, puf, explode, né? Então isso é comum. E o que que aconteceu? Não se sabia muito sobre ele, né? Depois há relatos que houve importação de sementes de capim-anone também, né? E o próprio aí órgãos estaduais começaram a difundir isso, né? E correu o estado. Então eu acho que não podemos buscar culpados, né? Podemos atribuir uma falta de conhecimento e uma eterna busca. Hoje existe essa eterna busca, né, de espécies. E esse capim, ele encontrou esse ambiente, né, composto por ser humanos, por clima, por solo, né, para se difundir. E esse capim, ele tem uma capacidade, ele, se analisar ele biologicamente, ele é uma máquina. Existem trabalhos aí mostrando que ele produz em torno de 10 mil sementes, uma semente extremamente pequena, extremamente viável, né? Então, ela se dissemina fácil, ele é adaptado à falta de chuva. E ele tem uma característica que ele perde qualidade. O que que é essa questão de perder qualidade? Cada planta tem um mecanismo de defesa. Quando o animal come essa planta, ela se defende de alguma maneira. Ou diminui o tamanho da folha, ou bota essa folha mais próximo do solo para dificultar o animal. Outras plantas têm espinho. Outras plantas têm substâncias que têm cheiro forte, então os animais não comem. Então, eles vêm coevoluindo, né? E o capim-anone, o que que ele faz? Ele perde essa qualidade, então ele deposita na sua folha ou na sua estrutura materiais que impedem a digestão. Então ele se torna extremamente fibroso, ele prejudica o consumo, então os animais começam a rejeitar. Começando a rejeitar, ele começa a produzir flor e semente. E os animais adoram a flor e a semente do anone. Então essa semente passa pelo trato digestivo, vai para o ambiente de novo pelas fezes e torna cada vez mais, mais e mais e mais. Então é assim, ó, é uma coisa muito complicada, porque ele tem toda essa questão biológica dele, né? E esse ambiente que serviu assim, ó, de uma condição espetacular para ele se estabelecer.
Por isso ele se espalhou tanto, então.
Naquela época lá, na década de 60, por exemplo, muitos fazendeiros, né, com esse objetivo de melhorar, de achar uma solução, adquiriam essa semente e traziam. Trouxeram aqui para Livramento, ali próximo da APA, teve uns produtores que a gente sabe, né, nem vamos citar nomes, que isso não cabe, né? E as pessoas não têm culpa. Entende? Elas foram indicadas a tomar um medicamento, e eles foram lá e tomaram. Elas foram lá e plantaram. Então, quando ele chegou nesse ambiente, foi feito todo esse preparo do solo e coisa, foi colocada essa semente e se estabeleceu. No momento que ele se estabeleceu, ele começou a expandir. Então, e aí, outras séries de erros de manejo, né, na pastagem, a ação a ação antrópica, né, que ocorre devido às estradas, a revolvimento de solo, a cultivos, né? Quando você retira aquela camada protetora da pastagem nativa, né, você abre espaço para ele. Então, isso foram ações que contribuíram e seguem contribuindo, né, para a expansão do Capim Anônimo.
E falando dessa expansão, Leonardo, o projeto já tem uma ideia do tamanho dessa área infestada?
Na verdade, nem o projeto, nem ninguém, né? Porque com os levantamentos de imagem satélite, né? Ele é difícil, é pouco preciso. Como ele está espalhado assim, bastante junto ao campo nativo, ele tem diferentes frequências, né, no campo nativo, desde plantas isoladas até manchas bastante grandes. Quando são manchas homogêneas, é mais fácil de identificar. Quando são assim, plantas mais aisladas, como disse nossos irmãos aqui, mais isoladas, mais espalhadas, né, é mais complicado. O que tem sido feito agora, né, mais ultimamente, é via drone, né? Só que, claro, o drone tem um limite de área e de recurso, inclusive, para fazer o levantamento. Tem um rapaz, até um conterrâneo nosso, que está justamente fazendo doutorado em cima disso aí dele. Fez mestrado em Santa Maria com imagens satélites e agora está fazendo doutorado com drone. Tem o levantamento aqui na APA, que ainda é uma aproximação, na verdade, né? Mas a gente sabe que ele está por tudo, né? Ele entrou no Uruguai adentro, ele está bastante espalhado nos diferentes lugares.
Certo. E vocês já comentaram um pouco sobre alguns, digamos assim, problemas que ele causa, mas retomando com mais detalhes, por que que o capim-anone não é bom, não fez bem, né, com essa infestação?
Sim, eu vejo o capim-anone como uma grande alternativa, uma grande possibilidade de aprendizagem, vamos dizer assim. O Fábio vai querer falar mais sobre isso, mas por que que eu digo isso, né? Que o capim-anone, assim, a grosso modo, ele é um reflexo do desconhecimento ou da dissintonia humana com essa riqueza que nós temos do campo nativo. Da nossa forma de reagir com essa riqueza vegetal super diversa, bastante variável e complexa, né? Que varia não só de solo para solo, mas também muito de estação para estação. E essa dificuldade que nós temos, né? Nós humanos temos de nos sintonizar com o manejo desse ambiente, né, que fez surgir o capim-anone. Nesse sentido, por que eu digo que ele é uma grande alternativa? Né? Porque talvez a principal estratégia de controle de disseminação dele é um bom manejo do campo nativo. E um bom manejo do campo nativo é manter ele sempre bem empastado, né? Não rapar campo, sempre que possível não rapar campo. Como disse o Fábio, né, cada planta produz milhares de sementes, cada planta de anone produz milhares de sementes, só que são sementes muito pequenas, que têm pouca energia de reserva. Então, para ela poder se criar no ambiente onde ela cai, ela precisa de cair diretamente no solo, de preferência, né? E não ter nada que fique sombrando ela, para que ela possa se estabelecer e se desenvolver. Então, um solo bem fechado, com bastante palha embaixo dele e com um campo que não é rapado, pelo menos na maior parte do tempo não é rapado, né, dificulta muito o estabelecimento e a disseminação dele. Associado a isso, né, esse manejo de campo empastado também vai conseguir disponibilizar, né, provocar que esse pecuarista ou essa pecuarista consiga ter muito mais disponibilidade de comida para os animais. Campo rapado é sinônimo de falta de comida e campo bem empastado é sinônimo de aumento de produção de biomassa por ano, em função de tu ter mais folha e, com isso, conseguir captar mais energia do sol e é uma bola de neve, né? Quanto mais folha tiver, dentro de alguns critérios, né, mais pasto vai ter, mais vai produzir e, consequentemente, vai estar de tabela, evitando que esse nosso visitante ilustre e indesejado se dissemine.
E vocês falaram muito sobre essa questão da desinformação, né? Que foi uma das principais causas, digamos assim, desse capim-anone ter se espalhado. E como levar a informação, como fazer com que coisas assim não aconteçam novamente, digamos assim, né? Como conversar, como chegar, como romper essa barreira que às vezes existe com o produtor, talvez, para que esse combate seja feito e que situações assim não aconteçam.
Isso é uma proposição assim desafiadora, né? Porque nós temos uma dívida e um atraso muito grande. Na realidade, a gente começou a colocar ciência e começou a colocar números no manejo de campo a partir da metade dos anos 70, por aí, tá? E isso foi chegar num ápice nos anos 90. Tá, onde se teve um conhecimento e se juntou a produção animal, se juntou a botânica, se juntou a biologia, começaram a trabalhar junto e se chegou em algumas, né, informações que nos proporcionaram hoje nós termos um conhecimento, né, e termos uma segurança para afirmar que, em primeiro lugar, o bioma pampa, pastagem natural que nós temos é extremamente produtiva. Nós não soubemos ainda qual é o limite de produção desse campo. Nós não soubemos. A gente sabe do milho, sabe da aveia, sabe de tudo que é planta, mas desse campo nós não soubemos. Não chegamos ainda a termos áreas e condições plenas de manejo. Um período longo, porque pelos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, nós já conseguimos produzir 5 ou 6 vezes mais do que a média do estado, e isso é um processo crescente. E não se sabe onde é que nós vamos chegar, porque nós sempre vamos ter um círculo virtuoso para isso aí. Por outro lado, nós temos uma linha de ação, uma linha de pensamento, uma força que existe, que enxerga o Pampa, o Campos, como uma fronteira agrícola, que deve ser substituída, que deve consumir. Então, isso é um outro problema que nós temos, porque isso abre a comunidade e permite a entrada do Capim-Anone. Então, assim, ó, são coisas que nós estamos chegando muito atrasado, né? Que nós estamos trabalhando nesse projeto que nós temos hoje, da Restaura APA, que é uma continuidade de uma série de outros projetos que já foram feitos, né? Eles vêm para recuperar esse tempo perdido. E toda a forma de divulgação, né, e de geração de conhecimento dentro desse bioma vai facilitar a recuperação dessas áreas ou a manutenção das áreas que ainda tem. Porque a nossa região aqui, ela nos últimos 10 anos, ela multiplicou por 5 as áreas de lavoura em cima desse campo. E muitas pessoas dizem que é a fronteira agrícola do estado. Mas nós podemos produzir em cima dessa área, né, manejando bem, evitando o aumento do capim-anone com o manejo, produzindo em cima do recurso natural, conservando água, conservando fauna, conservando flora. Então é uma coisa muito complexa, só que nós estamos atrasadíssimos. Esses movimentos que tem, esses recursos hoje, que está em Porto Alegre, nós estamos aqui utilizando uma ferramenta digital espetacular, que vai chegar nas pessoas. De alguma forma tem chegado. E isso tem mudado, né, a consciência desse pessoal, dos produtores e coisas. Mas existe essa outra força, né, que é a força da substituição. E isso tem que começar lá dentro dos bancos escolares, primeiro passando para todas as crianças, os jovens, os técnicos que estão em formação, que aqui nunca teve árvore, que nunca foi derrubado árvore. Aqui é campo, essa vegetação é nativa. E que nós conseguimos produzir carne, leite, lã, em cima desse recurso natural com baixa agressão ao ambiente. E temos que trabalhar para evitar esse capim, que é extremamente eficiente biologicamente, de ele invadir e levar essa vegetação a um colapso e talvez até um risco de a única saída ser a substituição. É um esforço conjunto, é uma coisa muito complexa que exige o empenho das entidades e coisas dos governos, só que muitas vezes a pressão econômica é muito forte. Infelizmente, a gente vive num processo aí que as pessoas às vezes preferem eliminar uma coisa e começar do zero, né? Então, e não conheceu aquilo, sem conhecer. Então, hoje a gente tem domínio do negócio, tem domínio do conhecimento, total, né? Graças a todas essas pessoas que fizeram esses trabalhos e foram desenvolvendo, né, essa conhecimento. Só que agora nós temos que, além disso, aprimorar esses conhecimentos e fazer essa questão da divulgação desse trabalho, da colocação disso na rotina. Isso tem que... No meu modo de ver, é a chave do negócio, entende? É o conhecimento, é a educação, é saber que aquilo ali, aquela graminha que está ali, ela é importante porque, primeiro, ela produz, ela é do ambiente, ela está conservando solo, água, né? Então, e ela é dali. Nativa é ela. Nós somos invasores.
O papo tá muito bom, Fábio e Leonardo, mas nosso tempo já está encerrando. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. E até o próximo episódio do podcast Restaurapa, o podcast da restauração do Pampa. Essa iniciativa faz parte do projeto Restaurapa, executado pela parceria entre a Universidade La Salle, a Emater e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é gerenciado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente. Aproveita, tu que tá escutando, e já segue o perfil na tua plataforma favorita para não perder os próximos episódios. E segue no Instagram, @restaurapa, para acompanhar os próximos passos do projeto. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.